Lições da Bíblia.
Olá, você é muito bem-vindo mais uma vez ao programa Lições da Bíblia Especial da Semana. Eu sou o pastor Milton Andrade, sou baixo do Quarteto Arautos do Rei e tenho o prazer de estar com vocês nesse programa aqui que é tão especial, onde nós paramos um pouquinho da nossa semana para aprendermos mais da Palavra de Deus. Como é que foi a sua semana? Eu sei que você teve aí suas lutas no trabalho, nos estudos. Talvez você chegou em casa aí cansado ou ainda está no trânsito, não importa. Nós vamos agora parar um pouquinho para ouvirmos a vontade de Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a palavra dEle? Se você ainda não conhece e deseja ter mais conhecimento da Bíblia, tá aí uma dica especial para você, que é o estudo da lição da Escola Sabatina, tá bom? A gente está estudando aqui sobre o Espírito Santo e a espiritualidade e você pode adquirir ainda o seu guia de estudos no site cpb.com.br. Talvez você já seja um adventista ou não, não importa. Esse programa aqui é para todas as pessoas, para nós conhecermos mais a pessoa divina do Espírito e você é o nosso convidado neste momento para aprofundarmos esse tema. E se você não conhece uma igreja adventista do sétimo dia, ó, vou te dar uma dica mais uma vez. Todos os sábados, às 9 horas, existe uma escola que é para todas as pessoas. A igreja se reúne em classes, em grupos pequenos, e estuda esse tema que a gente vai conversar agora, tá bom? Se você ainda não conhece uma igreja, tá aí o site encontreumaigreja.com.br. Eu tenho a alegria de mais uma vez receber duas pessoas especiais aqui no estúdio do Lições da Bíblia, e eu começo apresentando o pastor Maurício de Lima. Seja bem-vindo, pastor Maurício.
Muito obrigado, é um prazer estar com você novamente e poder conversar sobre a Palavra de Deus, sobre as verdades que edificam a nossa vida. É um prazer.
Pastor Maurício trabalha aqui na Associação Paulista do Vale, região aqui de São Paulo, e ele não é natural aqui do Jacareí ou da região de São Paulo. Você é de onde, pastor Maurício?
Da boa terra do Pernambuco.
Oh, maravilha! Temos pernambucanos ouvindo a gente agora. Um abraço a todos, nordestinos. Também sou filho de nordestino, pastor. Oh, é só gente boa.
Opa, só gente boa. Gente boa.
Meu pai é baiano, minha mãe paraibana. Então deu uma mistura boa, né?
Ótima mistura.
Qual que é a sua função aqui, pastor?
A minha função ela está ligada na área dos treinamentos da igreja, com estudos bíblicos, com os pequenos grupos, que são reuniões nos lares para estudo da Bíblia, para oração. Também está relacionada com o estudo da lição da Escola Sabatina, suprir com materiais para que as pessoas tenham nas mãos. É também com lar e família, aconselhando filhos, pais, para que vivam em comunhão com o outro e assim o estilo de vida que Deus sonhou para as famílias também.
Sim, o senhor mencionou sobre a Escola Sabatina. Todas as igrejas adventistas têm essa escola?
Todas as igrejas têm essa escola que se reúne aos sábados de manhã, às 9 horas.
É só para adventista ou não?
Para todo amigo que quiser estar conosco, porque como é uma escola, é aberta a todos, né?
Ok. E tem que chegar cedo? Tem que chegar às 9 ou dá para chegar ali 9:30?
Se chegar até umas 9:20, você pega o conteúdo todo, mas tem que chegar
tem
ali.
Tem que chegar antes, né, pastor?
Chegar antes já era, você vai perder o leite espiritual, então vai cedo, chega às 9 para o louvor, para a oração e pega a tua bênção.
Maravilha. A nossa outra convidada aqui é Lígia Pacheco, seja bem-vinda mais
obrigada,
uma vez.
Muito obrigada.
Você já é jacareiense, não é?
Eu já nasci aqui, sou daqui.
Trabalho aqui há um bom tempo,
Trabalho aqui há 11 anos.
Qual que é a sua função, Lígia?
Eu trabalho no departamento de web, né? Supervisionando ali todo o pessoal e todos os nossos projetos, os sites, as redes sociais, os aplicativos da Novo Tempo. Então, a gente cuida aí de tudo que é relacionado à internet na Novo Tempo.
Olha, aqui não é o Namira, mas eu vou fazer uma pergunta para você.
Vai.
Quem que mais acessa os nossos canais da Novo Tempo? A faixa etária,
assim. Sites, você diz?
É.
Bom, os sites, a maioria das pessoas são de 25 a 45 anos, né?
Okay.
A faixa etária ali dos sites. As redes sociais já são de 18 a 25, né? Uhum. Então, o pessoal mais jovem ali. Então, a gente tem para todo mundo, né? Os sites, o pessoal um pouquinho mais, faixa etária um pouquinho maior e as redes sociais os mais novos.
Dá para ouvir a Rádio Novo Tempo pela internet,
celular,
né?
E pela
internet.
Qual
que é o portal?
novotempo.com/rádio. Lá você tem toda a programação da Rádio Novo Tempo, todas as novidades da rádio. E se você procurar por Rádio Novo Tempo no seu celular, você vai achar ali na loja de aplicativos o aplicativo da rádio.
Perfeito.
Aí você pode ouvir em casa, no trabalho, no ônibus, onde quiser.
Maravilha. Nós também temos aqui a companhia maravilhosa do Renatinho, que é o nosso operador aqui. Que Deus abençoe você. Sempre é um prazer trabalhar com você, Renato. Nós vamos agora orar e eu peço a Lígia que nos dirija em oração antes de abrirmos a palavra de Deus.
Bondoso Deus, obrigada por essa oportunidade de abrirmos a sua palavra, estudarmos aquilo que o Senhor gostaria que nós aprendêssemos sobre ti. Abençoe-nos agora com o seu Santo Espírito para que possamos entender e colocar em prática na nossa vida também. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Amém. O tema dessa semana é o Espírito Santo, a palavra e a oração. E o verso principal eu leio em Romanos 8, verso 26 e 27, que diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós já conversamos muito aqui no programa a respeito da igreja, dos dons, do fruto. Falamos sobre a personalidade, a divindade do Espírito e chegou o momento de falarmos sobre a oração. Algumas pessoas, pastor Maurício, têm dúvidas sobre o que é uma oração. Será que é uma reza decorada? Será que é uma conversa com Deus? O que é oração? Para a gente começar o nosso bate-papo aqui.
A oração é uma conversa com Deus como a um amigo. Uhum. E ontem eu estava visitando um membro da igreja, ele estava irado. Falou: pastor, eu estou irado. Eu já estou uma semana sem trabalho. Ele é vidraceiro, está ouvindo agora ali. Falou assim: eu estou irado porque eu oro e não vem trabalho. Eu brigo com Deus. Falei: como é que é esse negócio? Ele falou: meu Deus, você não está vendo a minha necessidade? Não vê que eu tenho que pagar minhas contas? Você não entende? Sou teu servo, que adianta? Eu falei: você fala assim com Deus? Eu falo. Uhum. Ele é o meu Deus, é meu amigo. Se eu não desabafar com ele, vou falar com quem? Então a oração é esse tipo de uma conversa bem próxima, íntima, uhum. onde você abre o coração sem máscaras, sim. sem hipocrisia, sem imoralidade, sem querer também dirigir a Deus, uhum. mas abrir o coração em franqueza: Senhor, a minha necessidade é essa.
Como um amigo,
como,
né?
Um amigo. Então você fala direto, sem medo, sem uma barreira, porque você tem essa certeza que nele você é aceito.
E as orações que não passam do teto, Lígia? Algumas pessoas pensam assim: ah, orei a Deus, falei, mas parece que ele não ouviu. Mas Deus ouve de fato as orações?
Deus ouve as orações. E eu acho até interessante isso que o pastor falou, porque tem muita gente que comenta assim: ah, mas tem coisa que eu não posso falar para Deus. Uhum. Então a gente às vezes tenta mascarar a situação, ou às vezes a gente não abre o coração para dizer a necessidade, ou às vezes aquilo que a gente está pedindo não está de acordo com a vontade de Deus. Sim. Então a vontade de Deus é que nós sigamos aquilo que ele deixou na Bíblia, que ali está a vontade dele, né? Mas se a gente pede alguma coisa contrária àquilo que seria para nossa perdição ou para nos fazer cair em pecado ou alguma coisa, Deus realmente não vai nos atender, porque é um pedido que não está de acordo com a vontade dele. Aqui no nosso guia de estudo a gente fala um pouquinho sobre a oração bíblica, né, como pedir a Deus, uhum. e tudo. E aqui no capítulo 15 de João, verso 7, diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vai, sim. ser concedido. Ou seja, se eu permanecer em Jesus e a palavra dele em mim, ou seja, a palavra dele é a verdade, é a vontade dele, né?
Mas pastor, é só pedir para Deus? Oração é pedido só? Não, ou dá para falar outras coisas?
A oração envolve pedido, confissão, envolve entrega, agradecimento, louvor.
Nós pedimos mais ou agradecemos mais?
Rapaz, nós somos pedintes. Né? A gente pede mais, a gente nem lembra de agradecer.
E Deus se cansa disso? Dos nossos pedidos?
Deus não se cansa dos nossos pedidos, né? Porque a sua misericórdia, a Bíblia fala assim, se renova a cada manhã. Agora, seria importante que você, primeiro, antes de pedir, você entendesse para que eu estou pedindo isso. Uhum. É simplesmente para um capricho pessoal? É para uma vaidade minha? Ou é para refletir mais a vontade de Deus sobre as pessoas? Também tem isso na oração, nós vamos ver no guia de estudo isso. Porque, às vezes, eu estou mais pedindo para um desejo meu. Não vai servir de nada para outros. Uhum. A oração que Deus responde, ela tem que ver com a capacitação que Ele vai me conceder para que eu seja também uma bênção para outras pessoas. Nunca vai ter uma oração respondida como mesquinhez.
Sim.
É só para mim. Não, sempre Ele dá uma resposta para que possa beneficiar também a outras pessoas.
E quantas vezes temos que orar a Deus? Uma vez por semana, na igreja? Alguém ora pela gente? Porque algumas pessoas encontram o quarteto, quando a gente viaja, e fala assim: pastor, ora por mim, por favor. E eu falo assim: irmã, a senhora pode orar também. Uhum. A senhora pode pedir. Existe diferença se um pastor ora ou qualquer pessoa faz a oração para Deus? Existe diferença?
Existe uma diferença entre a gente estar orando e pedir para outra pessoa. Por exemplo, nunca é demais, eu tô aqui com um pedido, eu falo: poxa, Renato, você podia orar também, você podia também, pastor Milton, vamos nos unir aqui em oração por um propósito. Isso é válido. Agora, eu não posso substituir a meu momento de oração pedindo para você, por exemplo.
Sim.
Então, eu não vou orar, mas vou pedir pro pastor Milton orar, porque com certeza Deus vai atendê-lo porque ele é pastor, então uhum. Deus vai ouvir mais ele do que a mim. Deus ouve qualquer filho sincero que abre o coração para ele, né? É bom que a gente também compartilhe os pedidos com outros para que a gente crie uma corrente de oração dependendo uhum. do pedido, né? Mas não substitui a minha vida de oração. O pastor Maurício orar por mim e eu não orar a Deus não vai substituir. Uhum. E eu rasgar o meu coração perante o Senhor para dizer exatamente os meus motivos, para Deus é muito importante.
A palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graças. Então é o seguinte, na boa, se você tiver, eu estou com muita fome, e você também, aí você pega o seu prato, coloca a mesa, e pega a comida, põe só no seu prato. O teu alimento me alimenta?
Não.
Então a oração é semelhante? Ela pode repartir um pouco da comida comigo, mas eu tenho que pôr no meu prato. A oração é individual, porque a minha necessidade não é dela. A minha súplica a Deus demonstra a minha dependência dele. Seria assim: Senhor, eu não tenho outro recurso. Eu não tenho outra resposta, a não ser o Senhor. Então a oração me leva nesse pé. Reconhecimento que Deus é o Senhor único. Ela é aquele que pode atender todas as expectativas do meu coração segundo a vontade dele. Então assim, é importante. Milton, ora por mim, pastor. Você vai orar por mim, beleza? Ora por mim, Lígia. Beleza, ótimo.
Mas cada pessoa pode...
tem que buscar individualmente. É dever.
Agora, olhando para a vida das pessoas, para a nossa também, algumas pessoas neste momento estão orando por um vestibular, por uma prova, outros estão orando por um casamento, né? Tá difícil o relacionamento, outros querem um namorado, uma namorada. Deus vai atender todas as nossas orações de acordo com o que a gente pede para Ele? Deus vai atender de acordo com a nossa vontade?
Veja assim... Você tem filhos que eu sei, são maravilhosos ali.
São lindos.
Lindos, puxaram a mãe, é claro. Né? Mas o pai também tem
certeza. Com certeza.
Então você vê. Eu tenho filhos. Nem tudo que meus filhos pedem eu dou. Porque quando a gente olha para um filho, ele pede simplesmente por ter um capricho satisfeito. Meu cuidado para com ele, no entanto, isso vai redundar em que benefício para você? Então, quando nós pedimos a Deus, Deus vê muito mais do que a necessidade imediata ali. Ele vê o que aquilo redundaria em bênção de verdade para a sua vida hoje, amanhã e depois.
Sim.
Mas nós somos limitados, né? Às vezes nós só pedimos o aqui e agora porque só vemos o aqui e agora. E oramos e queremos aquilo que com todo o nosso esforço. De repente não é bênção. Você já pediu alguma coisa que você...
Eu ia falar isso agora, porque é o seguinte, eu ia contar uma experiência que é o seguinte, para ilustrar o que ele disse. Às vezes, você falou a questão do vestibular, e eu me lembrei. Às vezes a gente tá pensando assim, pastor, não, mas o meu vestibular, eu passar no vestibular é importantíssimo, porque eu quero servir a Deus, de repente, em um outro lugar.
É uma coisa boa, né?
É uma coisa boa, Deus, você podia atender o meu pedido. E eu lembrei dessa situação, porque quando eu era adolescente, eu tava prestando vestibular e eu queria passar numa determinada faculdade.
Sim.
E aí eu fiz cursinho, eu estudei, pastor, eu estudei. Aí prestei o vestibular e passei. E aí depois quando chegou o resultado que eu passei, falei assim, agora eu vou orar, Deus vai agradecer e tudo tal. E vou pedir pra ele abrir os caminhos pra eu ir pra essa cidade fazer essa faculdade. E Deus respondeu, não. Eu falei, oxe, tô orando, tô estudando, tô fazendo tudo. Passei agora e não vou. Aí, tudo bem, né? Falei, tá bom, não vou e tal, né? Deus respondeu de uma forma que foi bem clara pra mim. E aí, depois eu descobri o seguinte, quando eu fui verificar as questões de matrícula e tudo tal, eu teria aula nos sábados. E eu não sabia disso,
olha,
quando eu tava prestando a faculdade. E aí, o que aconteceu? Eu falei, é verdade, Senhor. Se eu tivesse ido, eu só descobriria quando eu tivesse lá. Provavelmente, talvez, eu não tivesse maturidade para lidar com isso e de repente não, mas eu lutei tanto para estar nessa faculdade, eu vou nessa aula. Imagina só. Então, assim, Deus já sabia disso antes Sim. de eu saber. Então, às vezes eu penso assim, poxa, o vestibular é uma coisa muito importante, mas será que realmente vai ser?
E casamento precipitado?
Pois é, então.
Aí eu orei, Senhor, tem que ser ela, e você...
Porque já às ordenando vezes... a Deus, né? Tem que ser, tem que ser.
Essa aqui, Deus, não serve.
A gente fixa nosso objeto
carro.
E busca. É assim, Senhor, eu quero que seja uma esposa segundo o teu coração, que seja, por exemplo, a Maria. Mas você já determinou tudo. E às vezes você não para ouvir a resposta de Deus. Você pensa que a sua resposta, a que você determinou alcançar, é a resposta de Deus. Agora, na boa, você que está ouvindo a gente aí, quantas decepções você já passou por causa disso? Quantas amarguras que poderiam ter sido evitadas se você tivesse realmente ouvido a voz de Deus? Porque quando você ora, você aguarda a resposta de Deus.
Sim.
Não é a sua, é a de Deus.
Essa frase, pastor, que vocês mencionaram, seja feita a tua vontade, não a minha, deveria ser falado em toda oração, né?
Sim.
Senhor, eu quero isso, eu quero me casar com aquela pessoa, eu quero fazer esse curso, eu quero comprar tal coisa, mas por favor, faça a tua vontade. E como saber a vontade de Deus? Isso é uma outra questão, né?
É, às vezes a gente se engana, né? Se a gente seguisse o modelo da oração de Cristo, a gente diria em toda oração seja feita a vontade de Deus, né? Uhum. Na nossa vida. E o interessante é que às vezes a gente quer saber a vontade de Deus, mas a gente não quer procurar onde ela está. Uhum. Então, assim, eu não tô lendo a Bíblia. Eu não quero ler a Bíblia, ou a minha Bíblia tá lá, mas eu simplesmente não abro. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus se Deus colocou a vontade dele na palavra?
Sim.
Se a vontade dele é a palavra, está ali explícita. Se eu não leio, eu não tenho como saber. Então acaba que você confunde o que você quer com o que você acha que é a vontade de Deus, e aí você começa a pedir coisas que não têm valor,
uhum,
para Deus, que são coisas que não atendem, não vão ser bênçãos. Então eu acho que assim, a primeira coisa, igual o pastor falou, eu vou refletir. Isso que eu estou pedindo reflete a vontade de Deus, está de acordo com a vontade de Deus? Não, vou ler a palavra e vou verificar se realmente, uhum, a vontade de Deus vai ser satisfeita com esse meu pedido.
E assim também, a oração não muda a Deus, né? A gente é tremendo. Senhor, olha aí, é como se Deus não fosse amor, rapaz. É como se Deus não soubesse a minha necessidade, como se fosse um ser que eu preciso manipulá-lo, né?
Aí convencê-lo.
Olha, eu choro, eu prometo. E aí, quando eu entro até na barganha com Deus, ó, Senhor, se o Senhor me obedecer, se o Senhor me atender, eu vou prometer, eu faço isso. Aí Deus olhando pra mim, rapaz, você quer me convencer de fazer o que eu gosto de fazer? Eu já te amo. E eu já te amei antes de você existir, sendo você pecador, eu já te amava. Então não são suas necessidades que me convencem de fazer alguma coisa. É o meu amor para contigo.
Qual que é o papel do Espírito nesse processo todo? Ele não fica olhando a gente, nos nossos problemas, nas respostas que ainda não vieram. Qual que é o papel do Espírito nessa questão?
Ele intercede por nós, né? Primeiro que o Espírito Santo vai me ajudar a orar da maneira correta. Como diz o livro de Romanos, 8, ele coloca a minha mente em contato com a mente de Deus. E ele faz com que eu entenda a vontade de Deus para mim, e então me submeta a essa vontade. Ele me ensina a orar como convém.
Uhum.
E ainda que a minha oração às vezes não seja como das palavras não sejam corretas, o motivo correto, a postura correta, mas a palavra não é a correta, quando minha oração vai chegar no trono de Deus, a Bíblia diz que ele pega, e então ele coloca as palavras corretas numa sequência que Deus ouve, uhum, e atende. Então o Espírito Santo me conecta com Deus para que eu possa sentir a minha necessidade de orar e dependência de Deus, e também conecta Deus comigo.
Uma dessas orações que deveríamos sempre fazer a Deus é exatamente ensina-nos a orar,
porque
a gente não sabe orar direito. Pedimos coisas porque a gente é egoísta, só para o nosso prazer, e Deus tem essa visão macro, né? Ele já sabe o fim desde o princípio. Agora, algumas pessoas dizem assim, pastor, eu orei com fé, eu tive fé, mas Deus permaneceu em silêncio, ou Deus me deu uma outra coisa. Tem que orar com fé, é claro. Mas nem sempre as orações serão atendidas, né?
É, a Bíblia diz, né, que as orações que Deus atende são aquelas, a gente já falou aqui, que estejam de acordo com a vontade dele. De repente, uhum, a vontade dele para nós não era aquilo que a gente estava pedindo. E a gente só adquire essa maturidade espiritual nesse relacionamento verdadeiro com Cristo. Se a gente tem um relacionamento o tempo todo com Jesus, a gente costuma orar, a gente costuma ouvir a voz dele, ler a palavra, entendê-lo, quando ele dá uma resposta sim, ou é o silêncio ou é o não, a gente tem maturidade espiritual para entender,
uhum,
ok, foi feita a vontade de Deus,
sim,
independente daquilo que eu pedi.
Pastor Maurício, quais são as orações, os pedidos que Deus sempre vai responder?
Os pedidos que Deus sempre atende é aqueles que vão redundar em crescimento espiritual para mim.
Uhum.
Por exemplo, se eu pedir o Espírito Santo para que eu possa manifestar a vontade de Deus nas minhas ações, ele concede. Senhor, eu quero o fruto do Espírito, eu quero, uhum, ser bom com as pessoas, eu não consigo, eu sou iracundo, olhou para mim, eu já xingo mesmo.
Uhum.
Ele me concede. Eu quero o domínio próprio para dentro de alguma situação que alguém me provoque a ira, eu olho e penso, uhum, vou matar você, mas quando chego perto eu te abraço, falo, eu te perdoo. Eu quero orar também para pedir amor pela sem fingimento, porque a gente às vezes ama aquele amor manipulatório, né?
Uhum.
Eu amo você enquanto você concede o que eu quero, não, você não concede o que eu quero, não te amo mais. Então ele me concede essa genuidade de amor puro pelas pessoas.
Uhum.
Ele também me concede a honestidade. Às vezes a gente é desonesto nos procedimentos, na postura, fala assim, é hábito meu, mas eu, sim, não quero ser assim, a gente sofre, tem gente que sofre com isso. E a mentira, então? A gente sofre com mentira, com hipocrisia. Sim, eu não quero ser assim. Então, Deus, é uma necessidade que eu não consigo suprir. Ele vem e supre isso também. Porque isso está de acordo com a sua vontade para mim.
Tem que a ver com as promessas, tudo que vai nos fazer nos livrar, tudo que vai fazer a gente ficar longe do pecado e mais próximo de Deus. Sim. Né?
Agora, vocês mencionaram um ponto muito interessante, e a gente já vai caminhando para o final aqui. Sempre quando pedirmos o Espírito Santo, Deus vai nos dar. Ele é um pai de amor, não é? O pastor mencionou aqui sobre as nossas crianças. O meu filho às vezes pede uma coisa e a gente olha assim e fala, isso não vai fazer bem para você. Mas a gente vai fazer o melhor para o filho. A gente faz o melhor para a criança, né? E da mesma forma, Deus, ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe que nós precisamos do Espírito. Mais importante do que as bênçãos de Deus é o próprio Deus. Aí quando a gente vai num culto, numa igreja, nós percebemos que o foco nosso é diferente. A gente quer coisas, quer carro, quer bens, dinheiro, mas a gente não quer Deus. Isso é um problema, né, Lígia?
É um problema. E também um outro problema é quando a gente foca os nossos cultos e a nossa adoração apenas no Espírito Santo.
Sim.
E nós não damos a Jesus a glória merecida, né? Então, às vezes a gente foca no Espírito Santo, exalta o Espírito Santo, fala do Espírito Santo, é só Espírito Santo, quando na verdade o papel do Espírito Santo é apontar para Cristo, nos Exato. Ajudar a ir a Cristo. Exato. Então, as duas coisas são igualmente prejudiciais, né? E igualmente problemáticas.
Sim.
Porque se eu só exalto, só falo do Espírito Santo, só fico naquele êxtase, naquela coisa, e ai, nossa, Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem um papel e a gente precisa reconhecer isso e o papel dele é exaltar Cristo. Então, é igualmente perigoso. A gente precisa, um culto também sem adoração, sem louvor, sem exaltação a Cristo e sem exaltação e sem o Espírito Santo também é complicado. Eu acho que as duas coisas precisam estar juntas, né? A gente precisa fazer exatamente o que a Bíblia diz. Nós precisamos dar valor a Cristo, exaltar a Cristo através do Espírito Santo e obedecer a palavra.
Ah, o Salmo 50, o verso 15 diz assim: invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha que interessante. Assim, as nossas súplicas devem ser todas elas para a glória de Deus.
Sim.
Tudo que eu devo buscar pela oração deve redundar para a glória de Deus. Então, assim, quando você for orar, pensa assim, o que isso vai dar testemunho sobre a glória de Deus agindo em minha vida? Ou simplesmente isso vai só satisfazer um capricho, um desejo de minha alma apenas? Então, toda oração será respondida quando ela for uma bênção de verdade para você, como você colocou aí.
Uhum.
Quando é glorificar o nome de Deus. E quando for uma bênção para outras pessoas que estão relacionadas com você. Essa é a oração que Deus responde também. Agora, você tem que invocar o Senhor, né? É muito mais do que crer, é muito mais do que orar. É uma conversa franca. Senhor, e aí? Vai acontecer? Não vai? Seguinte, se não for bênção para mim, não, eu não quero. Mas se for, Senhor, concede a persistência na oração.
Uhum.
Porque às vezes a gente diz assim, me concede isso e vira as costas e não ora mais.
Sim.
E não insiste com Deus. Né? Às vezes também assim, não agradece antecipadamente. Né? Quando Cristo vai orar em São João 11 para ressuscitar Lázaro, ele já agradece. Lázaro nem tinha ressuscitado ainda. Ó, graças te dou.
Uhum.
Mas aí não tinha nem
E nós agradecemos pouquíssimas vezes, né? Nós somos muito ingratos.
Muito, muito ingratos.
Olha quantas bênçãos, né?
E o coração agradecido, ele é importante na vida cristã. Você exercitar o hábito de agradecer a Deus Sim. é importantíssimo. A gente precisa reconhecer as bênçãos que Deus tem nos dado, porque isso é importante para nós.
O guia de estudo nosso também tem uma frase na lição de quinta. Posso ler?
Pode ler.
É assim, ó. Está no primeiro parágrafo, na última linha. Por meio do Espírito e de sua atuação em nossa vida, todas as nossas necessidades são supridas. Sua bênção trará como consequência todas as outras bênçãos. Então é a presença de Deus que me abençoa.
Uhum.
Quando Ele está presente comigo, tudo que em minha vida está faltando para suprir minhas necessidades será suprido. Porque a presença dEle faz isso. Olha ali, onde Cristo estava, o doente era curado. O morto era ressuscitado, a fome era saciada. Então Ele multiplicou pães para 5 mil pessoas, porque a presença dEle é que faz com que as bênçãos aconteçam.
Uhum.
Não é a minha súplica apenas, não é o meu crer apenas, não é a minha necessidade apenas, mas é a presença dEle comigo. Então, sinta a necessidade da presença, suplique a presença. Então a presença dEle vem com Ele todas as bênçãos a qual você precisa.
Sim. Eu me lembrei agora, pastor, e já vamos para o final do programa, o episódio de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, não apenas antes das refeições, como a gente faz, né? E ele foi lançado numa cova cheia de leões, mas ele não parou de orar. ele buscava ao Senhor porque ele tinha tempo e lugar de oração. Uhum. Será que nós temos um lugarzinho separado no nosso coração, em um lugar em nossa casa para nós orarmos? Será que eu tenho uma hora marcada para falar com Deus? É claro, a gente não precisa colocar na agenda isso. A todo instante nós devemos orar. Mas será que nós priorizamos a oração? Quando acordamos, quando estamos no trabalho, né? Quando nós estamos numa dificuldade ou nas alegrias, será que eu tenho falado com Deus? Eu sei que o Espírito Santo, nesse momento, ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, e o que ele mais deseja para nós é que Jesus esteja entronizado no nosso coração. Jesus quer ser o nosso melhor amigo, e eu sei que esse é o desejo para nós, Lígia, Pastor Maurício, para cada ouvinte também. E eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, o nosso tempo passou rapidinho aqui, mas que Jesus de fato seja o primeiro e o melhor em nossa vida. Uhum. Vamos terminar com uma oração? Pastor Maurício, pode orar para a gente?
Senhor nosso Deus, ajuda-nos a entender o teu silêncio, porque o teu silêncio não é a ausência da tua presença. Simplesmente o Senhor está aguardando um tempo para que o nosso coração se acalme, a fim de que possamos ouvir com discernimento as tuas respostas. Amém. Porque o teu Espírito Santo está para sempre conosco, essa é a tua promessa. Então nos ensine a ouvir a tua voz através do teu Espírito dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Acalma-te, aquieta, eu sou o teu Deus, eu cuidarei de ti. E nos ajude a confiarmos sempre na tua palavra, na tua providência e no teu amor constante para conosco, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. O programa Lições da Bíblia fica por aqui e até o próximo programa. Um abraço.
Você ouviu Lições da Bíblia.